Sejam bem-vindos à Academia de Windows 10. Hoje falaremos sobre como empregar mobilidade e agilidade com Windows 10. Eu sou o Luciano Lourenço, especialista em Windows aqui na Microsoft no time de marketing. Tenho online Márcio Bulhões e comigo aqui o João Janeiro. Como vai, João?
Olá, tudo bem, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos. Como o Luciano já disse, sou o João, especialista em Windows aqui na Microsoft também.
Márcio?
Boa tarde, pessoal. Eu estou remoto. Obrigado pelo tempo de vocês. Como o Luciano já disse, sou Márcio Bulhões, especialista em Windows Client DSP na Microsoft. Vamos lá.
Vamos lá. Senhores, por favor, havendo dúvidas, questionamentos, esse é um webcast que será gravado, posteriormente publicaremos no Channel 9, trabalharemos também com ele, transformando uma ferramenta num treinamento dentro do MVA. Acessem, participem, dê todos os nossos feedbacks, que a gente está trabalhando com moderadores para poder auxiliá-los e responder as vossas perguntas. E lembrando, essa é uma academia, que na verdade é a nossa segunda academia de Windows 10, as quais nós começamos no prévio lançamento do Windows, falamos de vários itens, as quais recomendo que vocês acessem o site http://aca.ms/nsenterprise. Como assim também, falando, nós temos a Academia Atual de Windows 10. João, nós falamos de como atualizar para Windows 10, Windows 10 para pequenas empresas. Está sendo muito bem recebido por todos os nossos clientes, parceiros, treinamentos internos. A gente tem agora a proposta de falar como entregar mobilidade e agilidade com Windows 10. O que a gente pode dar de prévio para todo mundo e entender um pouco de cada um desses webcasts futuros.
Legal, Lu. Bom, está sendo uma academia muito bem recebida por vocês. A gente até agradece a participação de todos. O alto índice de participação que a gente vem tendo com as dúvidas. A gente vai falar um pouquinho hoje de mobilidade dentro do ambiente corporativo, a questão do usuário trazer o próprio dispositivo para trabalhar, as questões de segurança dentro do Windows 10, como a gente preparou o Windows para a nuvem, para a segurança e para dispositivos de usuários. E aí a gente vai falar um pouquinho mais também de Continuum for Phones nos nossos próximos webcasts, falar de Windows Store, falar um pouquinho também de Cortana, enfim, uma série de outras novidades a gente vai trazendo aí nos próximos webcasts, assim como a Internet das Coisas e Universal Apps, né, que hoje é a base do Windows como sendo uma única plataforma.
Lembrando que esse é o nosso terceiro webcast, em 8 de março. Aproveitando aqui o momento, aproveitando o ensejo, desejando um ótimo Dia das Mulheres a todos os presentes, inclusive a Renata, que está aqui na gravação conosco. E, por favor, se inscrevam nos futuros webcasts, façam inscrição, participem, nos auxilie a transpor, pegar a mensagem, tirando as dúvidas de vocês, fazendo com que realmente essa academia seja um sucesso. Ela está sendo um sucesso, mas ela continue realmente pegando o que nós desejamos, que é a mensagem de utilização de Windows. E pensando em jornada, João, como é que a gente planejou para o Windows 10 para que depois a gente consiga realmente falar da questão de mobilidade, de usos de vários dispositivos rodando Windows 10?
Bem, pessoal, como você já vem acompanhando a notícia da mídia, as próprias experiências de vocês com o Windows 10, já pôde-se notar que a gente tem a mesma experiência no computador, no celular, no tablet, enfim, o mesmo aplicativo que eu tenho no computador, que eu tenho no tablet, eu tenho também no meu celular. O Windows 10 ele veio preparado e vem sendo trabalhado para que seja um único Windows, uma única plataforma. E a Microsoft consiga convergir realmente para que seja sempre uma única coisa, para que você tenha os mesmos aplicativos e os mesmos dispositivos rodando todas as suas funcionalidades, todas as suas necessidades, tanto de mercado como de consumidor. Então, aqui a gente tem um slide que exemplifica muito bem como a gente veio convergindo isso ao longo dos anos. No Windows 8, 8.1, a gente chegou bem próximo disso, e no Windows 10 é onde a gente está atingindo essa total capacidade de convergência em um único sistema operacional, uma única solução, um único core que entrega todas as funcionalidades, independente de dispositivo e de plataforma.
Excelente. Isso nos coloca, então, de uma forma onde que é uma plataforma convergente, uma única plataforma, independentemente do dispositivo. Eu posso partir de um dispositivo IoT, que não requer tela, uma vending machine, um ponto de vendas, um ATM, um caixa bancário, partindo para celulares, tablets, computadores, e indo num cenário até que chegamos ao Xbox One, ao nosso Surface Hub e ao nosso HoloLens. Aplicativos as quais rodam independentemente da plataforma, por isso a plataforma convergente, por isso a sua forma de utilização, a qual consigamos entregar a necessidade das aplicações dos Universal Windows Apps dentro de uma plataforma a qual, independentemente do dispositivo, eu venha ter a mesma experiência, eu venha ter a mesma forma de execução e a mesma forma de utilização com o qual o aplicativo venha a ser trabalhado, ajustando-se automaticamente dentro da tela. Isso nos faz pensar, isso nos faz colocar realmente na efetividade de entregar a mobilidade para o usuário. Porque dentro de um contexto a qual eu, como um fornecedor de tecnologia, ou eu precisando receber tecnologia, independentemente do tipo de dispositivo que eu venha entregar, o usuário vai ter a mesma experiência. E essa mesma experiência, a TI conseguirá entregar de uma forma com a qual eu consiga também gerenciar esses dispositivos numa única plataforma, com uma única solução, fazendo com que realmente iniciamos a tendência de utilização de um mobile world, de um mundo conectado, de um mundo mobile. Se a gente pensar de uma forma como conectados estamos, conseguimos trabalhar independentemente do local, independente da situação da plataforma, de uma forma unificada com as nossas soluções on-premises, ou seja, nossos data centers, utilizando conceitos de workfolders dentro de Windows, utilizando Office 365, Azure, conectando realmente as pessoas, as informações e as tecnologias com as quais hoje nós temos esses números, as quais compartilhamos com vocês, que a gente pode dar um pouco desses ensejos. Ou seja, estamos falando que são conectados no mundo 6,5 bilhões de dispositivos. Se você tem uma ideia, nós temos em população mundial quase 7 bilhões de pessoas. É um número muito grande, né, João?
Exatamente. É um número muito abrangente e a gente vem percebendo que isso se torna realidade, né? 42% das população global adquiriu smartphones em 2015. Então, isso é o que se tornou tendência. Então, é o que está dizendo a mensagem ali, tudo é mobile. Então, o Windows veio preparado para isso, os usuários já estavam preparados para isso. Cabia a nós fazer um trabalho para que isso cada vez fosse mais de encontro com os nossos usuários e de fácil mobilidade, de fácil integração pela TI, pela gestão de TI, e que isso se tornasse tão transparente e o mais fácil possível dentro da plataforma, né?
De uma forma a qual também devemos começar a iniciar, ou pensar e pesquisar, nas questões de segurança para acesso a esses dispositivos. Esses dispositivos que poderão ser trabalhados dentro de acesso de perímetros, gestão baseada em perímetros, afinal de contas, a gestão da informação deve ser, sim, também prioridade para as instituições. Estamos dizendo que hoje, com o Windows 10, entregando esse conceito de mobilidade, a própria solução nativa já pode entregar funcionalidades específicas para esses cenários, mas as quais consigamos completá-las com soluções como Enterprise Mobility Suite, como Office 365, como Azure Active Directory, dentro da sua função Premium ou sua função Standard, talvez até integrando demasiadas soluções ou colocando, integrando demasiadas necessidades de uma forma a qual consigamos criar cenários de proteção contra acessos de hacker, cenário contra vulnerabilidades de ransomware, ou criando uma plataforma a qual consigamos proteger esse dispositivo, salvaguardar o dispositivo, a informação e a pessoa. Quantos casos nós não vimos o ano passado ou outros anos atrás de pessoas, de vazamento de dados, vazamento de fotos e funcionalidades com as quais consigamos criar esse conceito e proteger de uma forma com o que 61% das pessoas, das forças de trabalho, estão utilizando alguns dispositivos, um ou dois dispositivos. Eu tenho como meu exemplo que aqui nós trabalhamos com três dispositivos mínimos, nosso computador, um tablet e um telefone. Dependentemente do modelo de negócio a qual você venha atuar, é muito normal a pessoa utilizar o próprio telefone ou a empresa entregar um telefone para essa pessoa e também fora o seu próprio laptop, sua própria workstation, e assim entregar de uma forma que como que a gente consiga prover segurança essa informação, o que, que a gente traz de cenário de transformação para que, independentemente desse dispositivo, nós consigamos entregar software como serviço, nós consigamos entregar solução de gerenciamento e fora isso também dizendo o que, que está levando essa mudança. Essa mudança, ela é totalmente direcionada para o cenário, a qual é focado independentemente do modelo de pessoa que você vem atuar dentro da sua infraestrutura. Fato é, a pessoa, os dispositivos, as aplicações e as informações deverão ser acessadas por todas as pessoas às quais a TI precisa prover essa gestão. Quando a gente está falando de uma tecnologia baseada em Windows 10, colocando, por exemplo, como dispositivos 2 em 1, ou habilitando, já antecipando um pouco da mensagem do Windows Phone contínuo dentro de um 950 ou dentro de outras soluções que foram recém apresentadas dentro do Barcelona Mobile Conference, nós temos as possibilidades de entregar isso em várias plataformas, utilizando Azure, utilizando Office 365. Como que a gente consegue entregar um pouco de Windows de contínuo for phones e essa mobilidade de uma forma qual pega um diferencial para os usuários, João? O que a gente pode ajudar nessa mudança de contexto?
Bom, pessoal, a ideia do Continuum for Phones, né? Lembrando que a gente vai ter uma academia completa sobre isso, mas, assim, a grosso modo para vocês, falando em agilidade e mobilidade, a possibilidade de você ter um telefone, um Windows Phone, onde ele também seja o seu computador. Então, se você tem um Lumia 950, está trabalhando com esse modelo, que em breve vai estar sendo entregue no mercado brasileiro, você consegue, se tiver numa região remota, consegue se conectar a todos os seus serviços, se tiver uma tela disponível, um teclado, um mouse, através da dock que acompanha o telefone, você consegue se conectar e ter essa experiência de um desktop completo dentro de um telefone. Se precisar utilizar ainda recursos do telefone, basta desplugar esse telefone, usar normalmente o telefone, volta, pluga de novo, continua tendo a experiência de um desktop. Ele estende a possibilidade de um desktop para uma segunda tela, como se fosse um desktop, tão poderoso quanto. Então você tem ali Excel, Word, PowerPoint, seus aplicativos que você já está acostumado de Windows 10, de Windows Phone 10, tudo dentro de um telefone que também é o seu computador. E já pensado na nuvem, conectado na nuvem, através do OneDrive, você já consegue salvar esses documentos, esse trabalho e continuar esse trabalho de qualquer lugar, bastando apenas uma conexão com a internet.
E essa solução, convergendo de uma forma que, sendo on-premise, trazendo de uma forma de private cloud ou public cloud, pensando no cenário de dispositivos gerenciados, e até com base na nossa pergunta inicial da utilização de dispositivos 2 em 1, são aqueles dispositivos que são destacáveis, ou seja, eu consigo remover a tela do seu teclado, do seu mouse, para que assim eu consiga poder utilizar toda a capacidade como computador, quando a tela está conectada, e quando a tela está, eu removo a tela do computador, eu consigo utilizá-la como tablet. O contínuo para desktop, ele habilita a melhor experiência, independentemente do dispositivo a qual venha estar utilizando, de uma forma a qual, para a academia de Windows 10, para as futuras certificações MVA, tanto o João como eu estamos trabalhando num passo a passo de como fazer, como habilitar essas funcionalidades, e dentro em breve vocês terão isso dentro de um curso dentro do próprio MVA, ou dependendo de quando vocês assistirem, já terá isso disponibilizado dentro do cenário. De uma forma a qual eu consiga entregar uma comprovação do porquê colocar o Windows 10. Vale lembrar, a gente sempre menciona, a atualização para o Windows 10 no período de gratuidade, pensando que estamos em 8 de março, é até 29 de julho de 2016. Vocês poderão atualizar seus computadores, tanto no usuário doméstico, como para o usuário corporativo, atualizando o proveniente de 7 Professional, de 7 Ultimate ou 8.1 Professional para os usuários corporativos, atualizando para Windows 10 Professional e para os usuários domésticos de 7 e de 8.1 para a versão 10 Home. Versões anteriores ou outras versões não mencionadas não terão esse direito de gratuidade dentro desse período. E assim a gente consegue, e vamos direcionar toda essa apresentação de uma forma a qual, falando de principalmente quatro pilares. Esses quatro pilares, fazendo proteção moderna, segurança para o dispositivo, ou seja, eu vou estar entregando a mobilidade, estarei entregando todo esse cenário de gestão, de controle, o gerenciamento de inovação contínua, me tornando realmente mais produtivo, tornando com que o usuário consiga ser produtivo, consiga ser autossuficiente em cenários como reset de senha, habilitando criptografia, segurança de dados e trazendo esses dispositivos, como eu mencionei agora, como sendo dispositivos 2 em 1, dispositivos para o seu negócio, para a sua forma de atuação, né, João?
Isso mesmo. A gente está trazendo completos cenários mais completos de trabalho, cenários mais incorporados, por exemplo, novos dispositivos compatíveis com novas tecnologias de criptografia que fazem o uso mesmo das funcionalidades pela qual o Windows 10 é entregue. Então, você tem dispositivos mais modernos que já estão em conformidade com essas funcionalidades, tem também questões de segurança que estão envolvidas nesses cenários. E aí, o que a gente vai tratar aqui um pouco agora, a forma como a gente está entregando esse contexto de segurança também dentro do Windows 10, não só o que a gente vem trazendo aí de agilidade e mobilidade, mas também o que vem sendo trabalhado com segurança. No caso, Windows Hello, né, e Microsoft Passport. A possibilidade de você utilizar biometria, né, no lugar da sua senha. A gente sabe que um cenário muito comum, o usuário anota essa senha, esquece essa senha em algum local, perde, passa a senha para um colega. Então, o Windows Hello vem justamente para utilizar um contexto de biometria baseado em proteção via hardware, onde, através da Microsoft Account dele, da conta Passport dele, ele atrela esse usuário, essa senha, a um PIN. E esse, por sua vez, é atrelado às informações de biometria do usuário e somente este pode ter acesso a essa máquina. Assim como outras funcionalidades de segurança, Credential Guard, basicamente você encriptar suas informações de credenciais e se utilizar de chips TPM, né, especificações TPM para chips de criptografia, para que esse usuário não venha sofrer uma força bruta, por exemplo, e consiga quebrar esses acessos de usuário. Questões de Trusted Boot usando Device Guard, onde o seu dispositivo está protegido, por exemplo, antes mesmo do Windows iniciar. Durante o boot, você consegue ali executar algumas operações básicas, seja rodar um antivírus ou um diagnóstico, antes do sistema operacional entrar em vigor. Então, todo um cenário que o Windows está entregando, né, em conformidade com segurança, em conformidade com nuvem, já pronto para essas novas ameaças, para esse novo cenário que a gente vem trabalhando.
Pensando então de uma forma que a qual eu, como IT, posso prover um laptop, um 2 em 1, com tais funcionalidades, eu vou estar entregando para o usuário uma forma que eu consiga trabalhar constantemente, de forma segura, é isso que você quer dizer?
Exatamente isso, né? Pensando no que a gente já comentava no início, você, como TI, está fornecendo ali um dispositivo, está dando a sua máquina, né, da corporação, ou o usuário está trazendo o celular da casa dele. Toda uma questão de segurança tem que ser pensada aí, até porque o usuário não vai levar essa máquina da corporação para casa e utilizar somente dados corporativos. Ele vai também utilizar o seu Facebook, o seu e-mail particular. Se ele trouxer um dispositivo de casa, ele também vai continuar usando os dados pessoais dele, assim como você gostaria que ele utilizasse os dados corporativos. Para isso, a gente entrega também o Enterprise Data Protection, que você separa essas camadas de dados pessoais e corporativos, né, e a TI tem total controle sobre o que é corporativo, a sensibilidade do que é corporativo, e separa essas camadas e não precisa se preocupar com essas questões.
Você mencionou de uma forma bem sucinta a possibilidade do usuário utilizar o seu próprio dispositivo. Se eu entendi bem, isso significa que eu estou alocado, a TI está em Fortaleza e eu tenho um usuário que está no Mato Grosso, está em Cuiabá. Significa que o usuário ele pode colocar o seu próprio dispositivo e eu vou ter um serviço como o Azure Active Directory. Eu posso utilizar a funcionalidade de provisioning baseada em System Center Configuration Manager ou Microsoft Deployment Toolkit. Eu vou habilitar esse dispositivo de uma forma corporativa, eu vou poder gerar O que, que eu faço para poder gerar e transformar esse dispositivo de forma corporativa?
Exatamente isso. Olha que legal, pessoal. Eu tenho um usuário que está fora do meu contexto corporativo, fora da minha corporação. Porém, com a Dena Nuvem, eu consigo gerenciar esse usuário, controlar esse usuário, como se eu estivesse controlando quem está dentro da minha corporação. E nesse caso, se ele está usando uma máquina pessoal, Windows 10 Home, por exemplo, eu consigo gerar um pacote de provisionamento, transformar essa máquina em Enterprise e, dessa forma, gerenciar todos os recursos dessa máquina, recursos corporativos, como se fosse uma máquina dentro da minha corporação. Gerenciar esse usuário como se ele estivesse dentro da minha corporação. Tudo isso usando a Active Directory na nuvem.
E usando funcionalidades do System Center. Eu crio esse pacote de provisioning. Então, o seu usuário foi lá, comprou no varejista da preferência dele um laptop de uso particular, remotamente, você não conseguiria prover um equipamento para ele. Você consegue gerar esse pacote enviado pelo System Center na função de provisioning, dentro do System Center 2012 R2, ou já da versão System Center de Next, que a gente está falando da atualização 15.11, você gera esse pacote de provisioning, pode enviar por e-mail, pode enviar por OneDrive, pode virar por qualquer outra forma esse pacote para o usuário, e o usuário, ao executar, reconhecendo que isso é proveniente da área de TI, você transforma esse dispositivo num dispositivo enterprise. Você transforma esse dispositivo num dispositivo corporativo, e assim você entrega todas as suas políticas, você entrega todas as suas funcionalidades, habilitando cenários de MDM para gerenciar esse dispositivo. Esse MDM podendo ser o Microsoft Intune, podendo ser as funcionalidades do Office 365 dentro do MDM como um todo, ou softwares de terceiros, caso você venha utilizar já tendo no seu ambiente, também provendo esse suporte, também provendo esses cenários de MDM, as quais o Windows 10 é suportado, entrega e consegue, através desse cenário, gerando ou Dynamic Provisioning, conforme nós explicamos, ou cenários as quais é a recomendação numa atualização baseada na licença de gratuidade, que é o in-place upgrade. Você pode, dentro do site da Microsoft, pegar a mídia gratuita e fazer o processo de atualização, levando esses computadores com 7 e com 8 para um cenário de um sistema operacional moderno, completo, consistente, funcional, num conceito de Windows como serviço e seguro, trazendo segurança para que você consiga habilitar determinadas funções, consiga criar esse cenário as quais transforme o seu usuário mais produtivo, deixe-o de uma forma com a qual a experiência, a interatividade, a forma com a qual ele pode trabalhar com as suas necessidades e com assistentes inteligentes. E um ponto muito interessante sobre assistente inteligente, o João tem uma mensagem muito legal para vocês aqui agora.
Legal, para quem está acompanhando as últimas notícias aí, viram já que a Cortana já saiu no primeiro build aí, quem é Insider já recebeu, inclusive, está testando Cortana em português do Brasil, pessoal. Então, que legal, vale a pena pegar quem é Insider, quem não é ainda, passa a fazer parte do programa, receba a atualização, já vai testando aí a Cortana em português. É, vale a pena lembrar que ela ainda está sendo adaptada, está ainda em processo de desenvolvimento, mas é o primeiro build que a gente recebe já com Cortana em português do Brasil.
No cenário qual, trazendo o que os usuários precisem, entregando Universal Windows Apps através da própria loja Microsoft ou da sua loja corporativa, Windows Store for Business, as quais nós teremos um webcast falando sobre isso, pegando um pouquinho mais de detalhes, mostrando como habilita isso também dentro de um cenário aqui dentro do MVA para vocês. Cenário com o qual eu consigo interagir com o meu PC e vocês que estarão com a Cortana em português poderão criar anotações por voz, salvando-as diretamente no OneNote ou mandando e-mail através de sua conta dentro do seu e-mail ou dentro do seu Outlook, dentro do pacote do Office 2016, podendo fazer essa entrega dessas mensagens pelo e-mail, aplicativo nativo de Windows, Outlook, ou sua outra ferramenta que você usa para poder gerenciar seus e-mails, seus calendários. E, mais uma vez, lembrando, o contínuo tanto para desktop como o contínuo para telefones.
Pessoal, tudo que a gente citou aqui com relação à produtividade, vocês viram que a melhor experiência sempre é a experiência que você está tendo no momento. Independente de tela, de dispositivo, de aplicativo, né, o que a gente está vem trabalhando com Cortana para que ela seja a melhor assistente pessoal já vista, já conhecida, ela vai sim aprender com você suas tarefas básicas, seus padrões, justamente pensando na sua experiência, na melhor experiência com o Windows 10.
Essas experiências, as quais são trabalhadas de uma forma, num hardware compatibility, mas não conseguiríamos programar a atualização de hardware em massa em computadores rodando nativamente Windows 7, Windows 8, se nós não nos preocupássemos com essa atualização. Esse processo de atualização, a própria ferramenta, ela se baseia num cenário, num contexto de validação de hardware para que posteriormente ela venha fazer a atualização. Integre de um cenário a qual toda essa compatibilidade de hardware seja previamente trabalhada no processo de Embrace Upgrade, ou você, no cenário de cliente que possua licenciamento de volume, permita e possa atualizar o seu computador nos modelos antigos. Então, se você tem o Windows Enterprise com licença de 7, com a licença de 8, possui o software da Shunas, você pode criar todo o seu processo de criação de imagem, fazer o seu processo de wipe and load, ou seja, faço backup, valido as informações, faço uma atualização no computador, volta esse backup, volta essa atualização. O ponto é que, depois de atualizado o Windows 10, e o Windows 10 rodando como serviço, talvez venha a ser a sua última vez que venha formatar um computador, venha utilizar o processo de wipe and load. O sistema operacional hoje, pensando de uma forma como analogia, ele é como se fosse um ovo frito. Imagina um ovo frito quando você quebra o ovo e você tem lá separado gema e clara. O núcleo do sistema operacional, o sistema operacional em si, é a gema, com a qual, ramificada a ela, temos as informações, os dados de usuário, os itens de configuração, os drivers para os dispositivos, mas substituiremos apenas o sistema operacional. Isso que é a entrega de Windows como serviço, a qual eu venho atualizar os binários do dispositivo, seja ele qual for, Windows Phone, tablet, Xbox, All One, substituindo-os de uma forma com a qual, posteriormente, poderemos controlá-los e gerenciá-los. Gerenciando de uma forma, por exemplo, que habilitamos funcionalidades de, como IoT, Internet of Things. Teremos uma apresentação webcast específica sobre isso, mas trazendo um controle da interface de usuário, um controle com a qual o usuário venha trabalhar, venha ser gerenciado, protegendo as informações, fazendo com que blindemos o sistema operacional para que a gente consiga retornar ao estado anterior somente resetando o computador. É como fazemos, por exemplo, com telefones hoje em dia.
Exatamente. A gente recebe várias questões aqui, quase que diariamente, sobre: está no Windows 10, estou utilizando o Windows 10 e meu computador pegou um vírus. Como que eu faria para formatar essa máquina agora e instalar meu Windows 10 de novo? Vamos lá. Primeiro que você não precisa formatar mais essa máquina. A ideia é justamente, vem sendo trabalhada para isso, para que você não precise mais formatar o seu Windows 10. Lá em configurações você tem as opções de reparar a sua máquina, o seu computador, e pode ou então manter os seus arquivos e reparar o computador, ou fazer um backup e reinstalar esse Windows do zero. Semelhante com o que o Lu falou, você não precisa ficar formatando o seu celular, você restaura o seu celular, você apenas reinstala o celular. Então, não tem mais essa ideia de que a gente sofria há 8, 10 anos atrás, vai lá, pega um CD, dá boot, formata a máquina, instala de novo, sai caçando drivers, isso acabou. A ideia é que você, se por alguma razão o Windows 10 não esteja funcionando de acordo com o que você gostaria, você simplesmente restaure o sistema operacional para que essas funcionalidades voltem a funcionar em sua total capacidade, sua total integração mesmo com o sistema da forma como você vinha utilizando antes.
E assim a gente entra num contexto do que a gente vai falar um pouco de segurança. E segurança num cenário com a qual entregamos uma proteção não somente em áreas focos ou em áreas específicas, em vertentes específicas. Normalmente nos questionam muito áreas bancárias, áreas as quais realmente a segurança é implícita, é algo que é o core business da solução, mas a gente pensa em soluções com as quais a gente consiga construir uma plataforma sólida, protegendo as informações, trazendo uma segurança e gestão para o dispositivo em diversas camadas. Camadas as quais dividimos no cenário de identidade. Como que a gente pode gerenciar as questões de identidade, gerenciando esse tipo de informação e através de soluções com as quais venham a ser entregues através de uma forma como cross-platform. Digamos que você está num cenário que você precisa empregar gestão de identidade. Ou seja, você vai ter sua solução nativa, local, a qual você implementa, você executa. Lembra daqueles exemplos dos slides que nós utilizamos anteriormente? Por exemplo, algumas daquelas soluções. Consigamos, dentro do Windows 10, com funcionalidades nativas, professional, enterprise, trazer funcionalidades as quais consigam se conectar diretamente naquelas soluções, mas estendemos essas funcionalidades por um uso através de nuvem, por um uso através de single sign-on de aplicação, através do Enterprise Mobility Suite. Dentro dessa forma, empregando o single sign-on de aplicação, onde que a gente consegue entregar a gestão do password, consegue entregar os requisitos de hardware, os requisitos de conta para o usuário, trazendo uma proteção para a organização. Isso significa que eu vou apelar o meu domínio on-premises que eu tenho na minha infraestrutura, meu Active Directory local, faço uma conexão ao Azure Active Directory e por lá eu consigo estender funcionalidades, estender tais demandas, entregando de uma forma que eu não só coloco a gestão da identidade, mas implemente também uma proteção da informação, né, João?
Isso mesmo. Como a gente tinha citado, é a possibilidade de eu gerenciar esse dispositivo, seja ele corporativo ou não, dizendo que eu gostaria que determinados dados de e-mail, determinados e-mails não fossem enviados para fora da minha organização, não fossem encaminhados para o e-mail pessoal do usuário, e também que não houvesse contaminação de dados pessoais de usuários com dados corporativos, e nem vice-versa. Provendo essa separação de camadas, utilizando Enterprise Data Protection para isso, também que, se caso o usuário perder esse device, né, que ninguém recupere esse dispositivo, e aí tem acesso, por exemplo, ao disco dessa máquina, ao celular. De que forma? Utilizando o BitLocker para isso, né, onde você encripta essa unidade de disco, seja a unidade de disco da máquina, seja um pendrive que o usuário traz e trabalha com esse pendrive na corporação, é onde ele consegue ter a criptografia desse dispositivo, e somente através de uma chave de criptografia ele consegue acessar também essas informações. Então, toda a solução pensada aqui, nesse contexto de você gerenciar tanto o que está on-premises, o que está na nuvem, o que é corporativo, o que é da corporação e o que é doméstico.
Entendo. O ponto é de entregar mobilidade para os usuários, entregar agilidade, não é pura e simplesmente eu pensar em pegar um computador para ele, esse computador conectado de forma como VPN, até porque o Windows 10, com a funcionalidade do Direct Access, consegue e me permite esse acesso direcionado direto para a minha infraestrutura, mas sim pegar a forma de como que eu vou entregar uma solução que vai me permitir acesso às aplicações, acesso às informações em qualquer lugar. Entendo, a base de tudo isso é trabalhando com o Windows 10 em conjunto com outras soluções, Office 365, MS, Azure, plataforma de uma forma a qual a gente consiga entregar um ambiente, um ecossistema, uma infraestrutura centralizada, um único fornecedor, trazendo reduções de custos, custos diretos e indiretos, como capacitação de equipe, como uma plataforma que se conversa nativamente, de uma forma com a qual esses dispositivos já trabalhem, já consigam entregar todas as demandas às quais os usuários precisem, com segurança, com dispositivos com segurança. Se você ainda é um cliente que tem computadores com Windows XP, eu realmente gostaria de convidá-los a testar novos computadores, pensar num próximo passo, e esse próximo passo, pensando em dispositivos nativos com chip TPM. O chip TPM, ele entrega funcionalidades, questões de segurança, extremamente necessárias para as quais entregamos segurança para o BitLocker, para o Trusted Boot, e esses dispositivos, esses computadores novos, esses computadores modernos, possibilitando a utilização de Enterprise Data Protection, de Enterprise Credential Protection, funcionalidades as quais já mencionamos anteriormente em outros webcasts sobre Windows Enterprise, mas que reforçaremos e traremos no detalhe dentro dos MVAs, questões mais técnicas, mais focadas dentro da solução, um nível maior de exigência para que você consiga se capacitar dentro desses treinamentos, dentro desses próximos MVAs. E assim, de uma forma a qual a gente venha e esteja construindo o mundo de TI de uma forma, entregando num discurso único, de uma solução unificada, com a qual eu vou até pedir agora a participação do Márcio para explicar um pouquinho do que nós podemos falar dentro desse cenário, de como que a gente constrói esse mundo ideal e passar um pouquinho da experiência dele direcionado no segmento de grandes contas, do que ele pode passar um pouquinho de experiência para entregar esse discurso de identidade, de proteção, com o Windows 10. Márcio, o que você consegue prover um pouquinho do seu conhecimento para a gente? Eu acho que deve ter acontecido algum problema com o áudio dele e assim que ele conseguir retornar, a gente já volta para ele. Dentro desse cenário, colocando num contexto que o Anderson até fez uma pergunta aqui para o João, e ele não vai poder responder agora. Anderson, qualquer coisa, coloque aí no chat, que a gente tem um moderador para isso. Explicar um pouquinho do que é o provisionamento, que foi o qual a gente explicou, foi o qual nós detalhamos no cenário, do que é esse provisionamento, que a gente pode passar de provisionamento para os usuários, João.
Então, como a gente tinha citado, né, a questão do que você pode provisionar para o usuário, né? Imaginando naquele cenário onde o usuário tem uma máquina rodando Windows Home, e aí eu quero utilizar esse usuário que está remoto na incorporação, eu vou gerar esse pacote de provisionamento, vou administrar isso via System Center, vou enviar para o meu usuário, vou converter esse Windows Home em Windows Enterprise, então eu já fico em conformidade com a minha empresa, com a incorporação. Já consigo gerenciar políticas de grupo, já consigo controlar quais políticas estão sendo aplicadas. E aí a gente tem uma lista do que pode ser provisionado, certificados, automatização via Intune ou ferramenta de terceiro para você fazer um enrollment desse device, desse dispositivo na sua rede, questões relacionadas à primeira experiência de execução desses usuários, boas-vindas desse dispositivo na rede, questões de menu iniciar, questões de layout e quais aplicações você quer que você gostaria que já tivesse incorporadas ali, bem como aplicações line of business, as suas aplicações internas que foram desenvolvidas, você já quer disponibilizar também. Então, você, em um único pacote de provisionamento, você altera a chave desse produto, transforma esse dispositivo em um dispositivo enterprise. E também já provisiona itens básicos, itens de funcionalidades básicas, que já você faz costumeiramente dentro da sua corporação, também para esse dispositivo que está remoto. E aqui a gente já vem para a questão da Windows Store, né? A Windows Store que a gente já conhece, do Windows 10, com a Store for Business, agora a capacidade de você ter uma loja para os seus aplicativos, o Line of Business, onde você adquire as licenças desses aplicativos, instala os aplicativos, distribui esses aplicativos dentro da corporação para os seus usuários, e o Company Portal, que é o que vocês já conhecem, que todos já utilizam, né? Algumas diferenças entre essas duas plataformas aqui ainda existem, né?
Essas diferenças você consegue trabalhar e consegue ser gerenciada pela forma como a solução que você vem aportá-la. Se você deseja implantar Company Portal, é uma solução baseada em Intune, com a qual você possa criar a sua loja para o seu Windows Phone, para o seu Android, para o seu iPhone, e entrega também essa gestão para o desktop. Se você quer gerenciar o Windows Store for Business com as aplicações provenientes da Windows Store, nossa recomendação é que habilite essa funcionalidade, que você possa controlá-la, trabalhá-la de uma forma com a qual você consegue mitigar essas soluções e entender que quando a gente está entregando soluções de nuvem, quando a gente está entregando aplicações de uma forma num contexto de uso direcionado, você possa entregar essa gestão, você possa entregar essa forma como solução, como por exemplo o Azure Active Directory. Quer dizer, tem uma forma muito simplória de explicar como que ele funciona, as suas conexões que saem provenientes do seu data center, conectem dentro do Azure Active Directory, de uma forma com a qual a Microsoft, sendo o único fornecedor com algumas certificações mundiais, entregando questões de segurança, certificações as quais, como reforçando, únicas empresas fornecedoras de solução de tecnologia com as quais as possuem essa certificação, para um ambiente seguro para você continuar com as suas conexões, continuar com as suas utilizações, fazendo um single sign-on e funcionalidades diretas com as quais você possa trabalhar e possa se conectar com as suas soluções, as suas aplicações, com as formas que você venha trabalhar e gerenciar os seus dispositivos como soluções de MDM, as quais soluções de MDM consigam trazer de uma forma significativa uma redução no custo de gerenciamento, pensando até quando desktops sendo gerenciados com Windows 8.1 e desktops e telefones sendo gerenciados com Windows 10, empregando capacidades de gerenciamento únicas, capacidades de gerenciamento com as quais consigamos entregar essa visão da solução. Ou seja, um administrador de TI, através de uma única e simples console, gerenciar o seu System Center, sua solução de Intune, provendo gestão aos dispositivos, seja eles quais forem, plataforma como for gerenciada, e empregando aplicações e segurança das informações de uma forma com a qual eu escolha a forma de trabalhar a minha identidade. A forma como eu entendo e a forma como eu entrego essa identidade, já citamos, já apresentamos que, independentemente do dispositivo, nós consigamos entregar determinadas funcionalidades, seguranças para o Windows 10, possibilitando assim que toda essa entrega de identidade também me possibilite, num cenário de comparação do que vinha no Windows 7, do que vinha no Windows 8.1 e eu entrego para o Windows 10. Então, eu estou somando capacidades, estou somando informações e seguranças com as quais me permitem entregar novas formas de segurança para que eu possa entregar ambiente de mobilidade. O ambiente prévio de mobilidade para os meus usuários, para os cenários com os quais eu venho a utilizar determinadas tecnologias, não é pura e simplesmente eu entregar um laptop para o meu usuário. Eu preciso entregar esse laptop para o usuário, entregar segurança e um acesso contínuo às demandas e às necessidades de soluções com as quais ele precisa. E muitas dessas soluções entregando com funcionalidades e políticas provenientes de 7, de 8, que hospedam-se, que funcionam, que executam dentro do próprio Windows 10. Sendo assim, somando tais funcionalidades ao MDOP. João, sucintamente, o que é o MDOP?
MDOP, né, quem não conhece ainda, Microsoft Desktop Optimization Pack. Está totalmente gratuito hoje dentro do Windows 10 Enterprise com o software Assurance. Lembrando que ele tinha que ser adquirido separadamente numa oferta de Windows Enterprise e agora dentro do software Assurance vem gratuito. Então, é todo o pilar de gerenciamento, virtualização e administração você consegue com o MDOP. FVI, a capacidade de você virtualizar aplicações utilizando o MDOP para você rodar dentro do seu ambiente corporativo ali, aplicações que ainda não estão compatibilizadas, você consegue virtualizar, encapsular essas aplicações em uma bolha para, dessa forma, tratar o comportamento delas e, enfim, ter execução dessas aplicações. O MBAN, para você ter a capacidade de você gerenciar as questões de BitLocker. Por exemplo, quais usuários estão de acordo com a minha política de BitLocker? Quais ativaram ou não a criptografia de discos? Através do MBAN, eu consigo ter a central de gerenciamento, todo o meu painel de gerenciamento e saber exatamente quais usuários estão em conformidade ou não com minhas políticas de criptografia e então tomar algumas ações, como disparar e-mails para gestores, enfim, para que alguma ação seja tomada ali. Né? A GPM, a questão, é a funcionalidade que me permite gerenciar essas políticas de domínio, essas políticas de grupo. Um analista, por exemplo, pode escrever essas políticas, enviar para revisão, e, enfim, elas são revisadas por um analista sênior e aí, de fato, são colocadas em vigor na minha corporação. Então, ele permite que essas políticas sejam revisadas antes de entrarem em vigor e, assim, também permite que essas políticas sejam revogadas em caso de algum problema de forma muito fácil, muito sucinta.
E como que isso pode ser um diferencial para a mobilidade? Você pode implantar Application Virtualization para entregar as aplicações para os usuários onde eles estiverem, você gerenciando dos seus servidores, a possibilidade de você integrar toda a gestão do seu BitLocker, possibilitando que o usuário tenha um portal de autoatendimento dentro do MBAN, e assim você entregando essas políticas, estendendo elas também ao seu Azure Active Directory na função Premium, onde, com a qual você cria e replique-as internamente on-premises com o seu AGPM, e o AGPM, o Active Directory, vai conversar com a Azure Active Directory na sua função prima. Sendo assim, é um pouquinho do que a gente pode falar, o que a gente consegue entregar de uma forma muito rápida nesse webcast, do que é o MDOP, do que a gente está proveniente, do que a gente está trabalhando com relação ao próprio MDOP. E assim, preparando-o e deixando-o pronto para usar o Windows 10, com capacidades, funcionalidades com as quais poderá ser trabalhado qualquer cenário, qualquer ponto de gestão para o seu dispositivo, transpondo-o, transformando-o numa solução com a qual consigamos entregar o Windows 10 dentro de um plano de gratuidade, que é a qual está vigente, reforçando a mensagem, atualiza até o dia 29 de julho de 2016, para que você possa utilizar a licença gratuita do Windows 10. Essa licença é perpétua enquanto o computador existir. Esse é o ponto que Microsoft não tem pretensão de estender esse prazo, não abrirá exceção para nenhum cliente, independentemente do tamanho ao qual ele venha a ser trabalhado. Esse é um cenário com o qual nos deparamos e era o que nós tínhamos como proposto para entregar a mensagem de webcast de gestão, de mobilidade, como entregar, como passar alguns insights para vocês entregarem mobilidade para seus usuários com o Windows 10. Gostaria de agradecer a todos. Sou Luciano Lourenço, especialista de Windows da Microsoft Brasil. Fizemos webcast junto com o João Janeiro.
Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. Espero que vocês tenham aproveitado esse webcast de segurança, mobilidade e agilidade. Sempre pense no Windows 10 como um core que unifica todas as plataformas, muito mais conectado, muito mais seguro e na nuvem. Meu nome é João Victor, especialista em Windows aqui na Microsoft. Obrigado a todos.
Até mais.